ouvintes, bem-vindas e bem-vindos ao sexto episódio do Ciência Sem Fio, o podcast em que a gente brinca de telefone sem fio só para ter a chance de ouvir mais sobre ciência. Como que funciona? O convidado grava um áudio de 2 minutos falando de um conceito ou da sua pesquisa. Aí ele manda esse áudio para um de nós que só pode ouvir uma única vez. Essa pessoa grava e manda para outra pessoa que só pode escutar uma vez. Que grava e manda para outra pessoa. E dois que eu Depois a gente se junta aqui para rir, quer dizer, para falar de ciência. O convidado de hoje é o Caio Ferreira. Oi, Caio.
Ei, olá, pessoas. Oi, Debbie. Obrigado por me convidar. E dessa vez eu não vou cagar o áudio de ninguém, porque o áudio vai ser meu para os outros cagarem.
Esse é o primeiro Ciência Sem Fio da Vingança. Com essa risada de fundo maléfica, temos a Bruna Di. Oi, Bru.
Oi, gente. Eu vim aqui, mas meu coração assim tá puro, sabe? Não vim com vingança.
É. Eu tenho minhas dúvidas.
O Brasil tá vendo.
É. Aproveitando, então, a outra voz que vocês ouviram foi da Gabi Avelino. Oi, Gabi.
Oi, oi. Gente, eu não tenho a menor ideia do que eu disse, tá? Espero não ter feito como o Caio e cagado o trabalho dos outros. Tô aqui na esperança.
Eu gosto que eu virei um padrão de referência.
Virou.
Depois do seu, Caio, todo mundo fala, agora eu posso participar, porque não tem como eu cagar o
resto. Joguei o parâmetro lá embaixo.
E a pedido do convidado, temos também aqui com a gente o Pedro Ivo, o Pim. Como você está, querido?
E aí, pessoas, tudo bem? É, eu só vim por causa do Caio, porque depois do que ele fez, não tem como ninguém não mais participar, porque tá difícil superar ele pelo que ele fez. Né?
Tá vendo? Eu fiz um favor pro Ciência Sem Fio.
Fez mesmo. Então, vamos começar essa bagaça. Vamos ouvir o áudio original do Caio.
Ciência Sem Fio.
Oi, pessoal, aqui é o Caio Ferreira, falando de Belém, e hoje eu vou tentar explicar para vocês em até 2 minutos sobre a linha de pesquisa que eu segui no meu mestrado, a filogeografia. Uma explicação curta seria que a filogeografia é o estudo de processos históricos que podem ter influenciado a configuração e distribuição das espécies atuais, sendo que esse estudo é feito com base em genética, em especial genética de populações. Ou seja, nós estudamos os padrões genéticos dentro das populações de uma determinada área de estudo e a partir disso nós conseguimos inferir vários processos, como por exemplo, expansão populacional, sentido de migração, efeito de gargalo e vicariância. Usando um exemplo bem simples, mas bem prático, imaginem que temos uma determinada espécie de cobra que ocorre hoje tanto ao norte quanto ao sul do Rio Amazonas. Aí, com base na filogeografia, nós analisamos várias populações dessa cobra provenientes das duas margens do rio. E assim conseguimos inferir, por exemplo, se essa espécie de cobra já estava ali antes da formação do Rio Amazonas, o que indicaria um processo de vicariância, que é quando alguma barreira física divide uma ou mais populações de uma espécie, ou se a espécie é posterior à formação do rio, o que indicaria um processo de migração, que é o mesmo sentido de migração que a gente tem normalmente, de uma população partir de um ponto indo para outro. Inclusive, é possível até dizer o sentido da migração, com base nas análises filogeográficas. Nesse caso, a gente partiria da população mais antiga, sendo que a população mais antiga provavelmente é a população original. E aí, com base nas outras populações, a gente pode definir o sentido da migração, partindo da mais antiga para a mais recente. Então é isso, gente. Um abraço e boa sorte aí pra próxima pessoa.
Eu só quero dizer... Eu quero perguntar quem colocou a cobra na árvore. Eu fui a última.
Eu falei de cobra e falei de árvore. Eu não lembro em qual sentido eu coloquei, assim. Qual foi a ordem... Mas eu acho que alterou o produto no final das contas.
Caraca, de onde que tiraram a árvore?
Tem tem cobra subindo na árvore.
Pode ser, inclusive. Pode ser uma espécie que ocorre em árvore. Mas né?
Mas vamos continuar então. Vamos ouvir a Gabi agora. Como eu tava falando pros convidados, esse foi o primeiro convidado que escolheu não só quem ia participar, como a ordem que ele queria. Então, temos agora a geógrafa Gabi Avelino. Vamos
ver. Ai, meu Deus.
Oi, aqui é a Gabi Avelino e eu vim explicar para vocês a filogeografia, ou o que eu entendi dela. Bom, a filogeografia, ela vai estudar como que diferentes grupos de população da mesma espécie se tornam diferentes uns dos outros. E aí vai procurar grandes momentos históricos, grandes eventos históricos que podem ser a causa dessa variação. E também, ou eventos migratórios, né? Então, um grupo migrou de um lugar para o outro, e aí, por conta das diferenças de cada lugar, né, os grupos vão se desenvolver da maneira diferente, ou alguma barreira geográfica, tipo a separação dos continentes, por exemplo. É claro que isso tomou uma magnitude muito maior, mas o surgimento de um rio, alguma coisa desse tipo que vá separar os grupos, e aí vai propiciar os grupos a se desenvolverem de maneira diferente. Isso é analisado pela genética, analisando a genética dessas populações. E aí o Caio deu o exemplo de um grupo de cobras, né, que eram da mesma espécie, e aí aconteceu uma migração numa parte do grupo, e aí depois disso surgiu o rio. E aí o grupo que está na margem direita do rio vai se desenvolver, vai evoluir de uma maneira diferente do grupo que está na margem esquerda. E a filogeografia, ela é capaz de dizer quando que foi essa migração, se foi antes ou depois, e descrever todo esse processo que foi responsável pela diferenciação desses grupos da mesma espécie. Eu acho que é isso, gente. Boa sorte para quem vier depois. Beijo!
Gente, a Gabi tinha que ter falado que era o Amazonas. Chegou pra mim um rio. Aí eu pensei assim, num riachinho, sabe? Passando uma cobra de um lado, outra do outro.
Eu falei da Pangeia, Bruna.
Mas ela saiu da Pangeia.
Isso aqui é um trem que separa mais que a Pangeia.
Diga,
eu vou falar pra vocês que o raciocínio da Gabi não tá errado. Tipo, ela mudou o exemplo um pouco, mas a filogeografia continua conseguindo responder a pergunta dela. Inclusive.
Ela só mudou tudo que você falou, mas ela explicou direitinho.
Manda pra entender.
Gerador de lorota no meio, né?
Mas eu gostei dos grandes momentos históricos. Eu imaginei o processo de vicariância durante a Revolução Francesa.
A queda da Bastilha, né?
Quem ficou do lado de cá, a cobrinha do lado de cá, a cobrinha do lado de lá, foi diferente.
Foi, olha aí. Olha, caraca, Gabi, olha aí, filogeografia do espectro político, que foi nesse que surgiu a vicariança lá, né?
As cobras de direita e as cobras de esquerda.
Caraca, olha aí, genial.
Ai, socorro. Então vamos lá, em seguida veio a Bruna, vamos ver o que saiu da Bruna, não ficou legal essa frase, vamos ver como que a Bruna entendeu o que a Gabi falou.
Oi gente, aqui é a Bruna do Rio e eu vou explicar o que eu entendi da explicação da Gabi. Ela estava me explicando, né, um pouco sobre o que é a filogeografia. Então, parece que é um estudo de espécies, né? De como que as espécies se diferenciam através do tempo. Aí isso é feito usando uma análise de eventos históricos ou migratórios que podem causar todas essas mudanças e variações das espécies ao longo do tempo. Eles conseguem descobrir isso através de uma análise de material genético, né, das populações que existem. E pelo que a Gabi falou, e o Caio explicou, ele deu um exemplo de umas cobras que surgiram, né, diferentes cobras que surgiram por conta do surgimento de um rio. Então, esse rio surgiu, aí as cobrinhas que viviam do lado esquerdo, elas começaram a evoluir de uma forma, e as que viviam no lado direito, elas foram evoluindo para outro caminho. Eu acho que é essa a ideia, espero que eu tenha entendido bem a pesquisa, e boa sorte aí pro próximo.
Sua chamada está sendo encaminhada para a caixa postal e estará sujeita a cobrança após o sinal.
Então, olha aí. Eu achei que tá bem ótimo.
Quem colocou a cobra na árvore foi o Pink.
Eu tô preocupado.
Olha aí, as ideias estão se mantendo.
Não me vinguei não, né, Caio?
É. Eu jurava que a árvore fazia parte do trabalho.
Pode fazer.
Mas quem sabe, já é uma ideia pro doutorado do Caio.
Né?
Colocar a árvore no trabalho.
Eu vou falar pra vocês, inclusive, que as espécies que eu trabalhei no mestrado, elas vivem em árvores.
Olha aí. Eu aí, estava certo desde o começo.
Ele já sabia. Vamos ver, então, a cobra subindo na árvore.
E aí, pessoas, tudo bem com vocês? Aqui é o Pi de Natal e eu vou explicar um pouco sobre o que a Bruna me explicou. O trabalho, principalmente, fala sobre filografia e, pelo que eu entendi, é como se fosse um mapeamento, uma árvore genealógica das espécies, que vai observando como as espécies vão se desenvolvendo em relação ao tempo, como elas se diferenciam, como que os galhos dessa árvore vão se abrindo e por que que esses galhos se abrem, que eventos da natureza, eventos históricos, acabam fazendo com que essa árvore se abra mais um pouco e as espécies comecem a se diferenciar mais ainda, certo? O exemplo dado por ela, para mim, foi de duas cobras, e é basicamente isso mesmo. As cobras estão subindo em um galho de uma árvore, só que em um determinado momento é como se um raio batesse nesse galho e ele se separasse do meio. E que raio foi esse? Foi um rio. Um rio foi criado, e aí esse galho se abriu em duas partes. Numa parte do rio, do lado direito do rio, as cobras começaram a se desenvolver de um jeito, e do lado esquerdo as cobras se desenvolveram do outro jeito. Acho que é isso, né? E boa sorte para quem vai escutar a minha parte aí da explicação. Até mais.
Eu gostei das metáforas que o Pi usou.
Debbie, eu acho que você que fez a cobra subir na árvore, tá?
É.
Não, mas teve um raio.
Raio que virou o rio.
O raio que virou o rio.
É porque era a cobra metafórica na árvore metafórica.
Exato. Era assim que eu conseguia apresentar meus trabalhos de biologia. Eu não estudava.
Olha aí.
E aí a gente na hora inventava metáforas pra tentar explicar alguma coisa que a gente não conseguia entender.
Não, eu adorei a explicação.
Eu gostei também. Só que, só fazendo um leve nitpicking, se não fosse o momento que tu falaria o porquê, que a filogeografia busca o porquê disso, o que foi que aconteceu, ia estar mais pra uma explicação de sistemática do que de filogeografia.
Eu vou dizer que eu não sabia o que era filogeografia, na verdade, que ele tava falando, porque eu já não lembro se o Pedro colocou, se o Pi colocou no áudio dele, ou se ele falou alguma coisa. Eu lembro dele falar a área, sei lá, ele falou uma palavra feia dessas, assim, e eu bloqueei, eu esqueci completamente.
Ei, olha aí.
Ou seja, olha como ficou o final, a minha explicação do que o Caio falou. Adoro essa posição de último lugar. Bom, o conceito que o Caio trouxe pra gente foi, eu já não lembro, mas tem a ver com árvore genealógica de cobras. Não. É tipo, é o estudo do desenvolvimento dos animais ao longo do tempo, como que a natureza e as coisas e tudo mais interferem para a evolução diferente dos animais.
É mais ou menos assim. Você tem duas cobras. Eu achei esse exemplo muito maluco. Subindo uma árvore. Por que que a cobra tá subindo a árvore? E aí vai um raio. O raio é tão forte que parte esse galho no meio, esse tronco no meio, a ponto de abrir um rio. Como é que um raio abre um rio entre dois troncos? Mas tudo bem, entrou um rio aqui na frente, no meio. As cobras de um lado vão desenvolver de um jeito, as cobras do outro lado do rio vão desenvolver de outro. Então, na verdade, é o estudo de como que o ambiente interfere em como os animais vão se desenvolver e as diferenças deles. Tipo, cada galinho vai se abrindo e se subdividindo e como que é isso. E aí, Caio? Tá certo?
Olha, eu vou falar que não tá 100% errado, não.
Só 99.
Tá certo que tomou um caminho muito mitológico aí, recebeu uma vida de Thor, de Zeus.
Eu fiquei imaginando que as cobras de um lado criavam pernas, entendeu? Iam virar lagartos.
Na verdade, Debbie, é o contrário, não. Sabia?
Eles perderam as patas, é isso?
É, as cobras são lagartos especializados, basicamente.
Tá, então volta agora a fita. Vamos ouvir de novo o que o Caio falou.
Oi, pessoal. Aqui é o Caio Ferreira, falando de Belém. E hoje eu vou tentar explicar para vocês, em até 2 minutos, sobre a linha de pesquisa que eu segui no meu mestrado, a filogeografia. Uma explicação curta seria que a filogeografia é o estudo de processos históricos que podem ter influenciado a configuração e distribuição das espécies atuais, sendo que esse estudo é feito com base em genética, em especial genética de populações. Ou seja, nós estudamos os padrões genéticos dentro das populações de uma determinada área de estudo e a partir disso nós conseguimos inferir vários processos, como por exemplo, expansão populacional, sentido de migração, efeito de gargalo e vicariância. Usando um exemplo bem simples, mas bem prático, imaginem que temos uma determinada espécie de cobra que ocorre hoje tanto ao norte quanto ao sul do Rio Amazonas. Aí, com base na filogeografia, nós analisamos várias populações dessa cobra provenientes das duas margens do rio. E assim conseguimos inferir, por exemplo, se essa espécie de cobra já estava ali antes da formação do Rio Amazonas, o que indicaria um processo de vicariança, que é quando alguma barreira física divide uma ou mais populações de uma espécie, ou se a espécie é posterior à formação do rio, o que indicaria um processo de migração, que é o mesmo sentido de migração que a gente tem normalmente, de uma população partir de um ponto e indo para outro. Inclusive, é possível até dizer o sentido da migração, com base nas análises filogeográficas. Nesse caso, a gente partiria da população mais antiga, sendo que a população mais antiga provavelmente é a população original. E aí, com base nas outras populações, a gente pode definir o sentido da migração, partindo da mais antiga para a mais recente. Então é isso, gente. Um abraço e boa sorte aí para a próxima pessoa.
Fala pra gente, Caio, agora explica direitinho o que se perdeu no meio do caminho, o que é a filogeografia. Eu falei certo?
E é isso mesmo. Inclusive, eu acho que realmente até que se manteve bem a premissa até o final, até porque é um conceito de biologia evolutiva, né? Então, eu acredito que todo mundo aqui tem alguma base de biologia evolutiva, então não é difícil de imaginar que é o estudo de como as espécies se comportam ao longo do tempo. Mas eu acho uma coisa engraçada que todo mundo focou nos animais, né? Porque é culpa minha também, né? Eu dei exemplo de um animal. Mas a filogeografia, ela pode ser usada para investigar outros organismos. Planta, fungo e até outras coisas. Mas eu vou falar um pouco disso mais pra frente. A questão é que a filogeografia, ela estuda linhagens de espécies. Linhagens genéticas. E como ela estuda linhagens genéticas, isso significa que estuda populações de uma espécie. Ou, no máximo, de espécies muito parecidas. entre si. E aí, o raciocínio até que se manteve bastante. Tipo, através da filogeografia a gente consegue entender o que foi que aconteceu na história daquela espécie ao longo desses anos.
Se eu tivesse lembrado do nome... Talvez a geografia tivesse me ajudado mais, entendeu? A entender que é uma questão que tem muito mais a ver com o espaço, não é isso? Com o espaço, com o environment, né? Com o ambiente.
Não, pode usar espaço.
Pode
tá
usar
certo.
Espaço. Ah, então tá.
Pode.
Obrigada, Gabi.
Ó, fala geógrafa, tá certo mesmo.
Mas eu gravei o que que era, porque eu pensei, tipo, filo, e aí pensei em, sei lá, espécie ou tipo de espécie ou coisa assim. Eu não sei o que, que filo significa exatamente, mas eu pensei nisso.
Por isso que a Gabi mudou o trem todo, né? Porque tinha geografia no meio, aí o que que ela fez?
Focou na geografia.
Okay, ó, claro. Vivi a minha perspectiva aqui. 4 anos de geografia, você põe tudo geografia. Excelente. Não importa o que que é.
Tipo assim, é o rio que tá passando e tem cobrinha cá e cobrinha lá.
É. E continentes que se separam.
É, aliás, a questão dos continentes é mais relacionada com a biogeografia, que é uma área que deu, ajudou a dar origem à filogeografia.
Ai, tá vendo?
Então a filogeografia tá dentro da biogeografia.
É mais um crossover de disciplinas, sim, porque a biogeografia, ela tem um campo de visão ainda mais macro que a filogeografia. Tanto que estudos de espécies que se separaram desde a época da Pangeia, ou até um pouco mais recente, desde a época da Gondwana e da Laurásia, é a biogeografia que responde. Um exemplo clássico disso são as aves ratitas, que são, por exemplo, vocês sabem o que é a Laurásia e a Gondwana, né?
Não.
São supercontinentes.
Isso.
A gente tinha, em algum momento da história da Terra, a gente teve um supercontinente, a Pangeia. E aí ela foi separando, como a gente sabe. E aí, no momento, tinha a Laurásia e a Gondwana, que eram dois outros supercontinentes. Isso. Mas menores que a Pangeia. E aí, depois, eles foram se separando pra ser a formatação que a gente conhece hoje.
Até porque a Laurásia era composta, basicamente, pelos continentes do Hemisfério Norte.
Isso.
É América do Norte, América Central, Europa e Ásia.
E a
Gondwana era composta pelos continentes do Hemisfério Sul. América do Sul, África, Oceania e a Península Índica. E muita gente não sabe disso, mas a Índia, ela não fazia parte da Ásia. Ela se uniu ao continente asiático.
É, eu não sabia disso, não.
Também não.
Ela se enfiou lá.
É, foi exatamente isso que aconteceu.
Eu acho que eu posso ficar daqui. E chegou.
Mas como é que gruda?
Calma que isso aqui vai ter uma pauta de placas tectônicas.
Olha aí, olha aí, tem que aguardar agora.
Gatinho.
Mas voltando às aves ratitas. As aves ratitas são um grupo de aves que são alguns dos grupos mais basais de aves que a gente conhece. Ou seja, os mais parecidos com os dinossauros, por exemplo, que a gente conhece hoje. Que tem espécies de aves ratitas em cada um desses continentes do Hemisfério Sul. E não tem no Hemisfério Norte, porque esse grupo surgiu na época da Gondwana, por exemplo.
Tá, aves ratitas só quer dizer que elas estão relacionadas aos dinossauros, é isso?
Não, o ratita, eu não lembro... Foi mal, gente. Eu não lembro exatamente o que significa o ratita, mas...
Tem problema não, é porque eu tô pensando em ratos, então não faz o menor sentido na minha cabeça.
Eu acho que nos comentários desse episódio eu vou ver eu explico por que é ratita, mas... pra deixar mais claro pra vocês. São os avestruzes, emus e emas. Basicamente isso.
Só bicho grande, né?
É, só bicho grande, de fato.
Mas, Caio, uma pergunta.
É,
você falou... É porque eu ouvi seu áudio... Porque pra mim era assim, cobre pra lá, cobra pra cá. E eu perdi um pouco dessa parte que você falou antes, né? Sobre genética e coisas assim. Mas como que você fez no teu mestrado pra você começar a identificar que, sei lá, a partir de uma cobrinha lá atrás, começou a ter várias... A arvorezinha foi crescendo e foi indo pra um caminho, pra outro, por conta dessas mudanças do ambiente. É análise... É genética? Como é que você faz isso?
Então... Inclusive, o pulo do gato na filogeografia é justamente usar a genética, para usar as linhagens genéticas de várias populações de uma espécie. No meu caso, eu trabalhei com mais de uma espécie, mas o foco mesmo do trabalho é uma cobra que vive em árvore. Que olha só que coisa bacana. A mesma espécie ocorre na Amazônia e na Mata Atlântica. Ou seja, ambientes que são fisicamente separados hoje em dia.
Teve um raio, criou o rio Amazonas, e aí uma foi para um lado e a outra foi para o outro.
O raio criou o Brasil inteiro, no caso, né? Ele criou um Brasil inteiro no meio do caminho.
O raio, é que era tudo junto, o raio desceu, queimou tudo, virou cerrado. Pô, mas não tá muito longe disso na formação do cerrado. Não que teve o raio, né, que separou tudo, mas na verdade foram várias mudanças climáticas no passado, mais ou menos na época do Plioceno e do Pleistoceno, se não me engano, que acabou deixando o clima mais frio e seco. E aí isso fez a floresta morrer, porque a floresta gosta de calor e umidade. E aí existiam vários pontos entre as duas florestas que conectavam elas. Por isso que a espécie conseguiu passar de um ponto para outro, de um bioma para outro. E aí, com o passar do tempo, durante esse período que eu falei, o mundo foi esfriando e ficando mais seco, porque, na verdade, ficou mais seco porque foi esfriando e isso matou as árvores de floresta. E isso favoreceu o surgimento de planícies, porque grama é uma praga que dá em tudo que é canto. E aí, é assim que aconteceu e separou as espécies.
Que maravilhoso. Sério. Lindo.
Voltando à pergunta da Bruna, das linhagens. Por exemplo, a gente faz geralmente PCR, que inclusive, ó, não sei se vocês já estão familiarizados com o termo, mas é o mesmo tipo de análise que usam para fazer os testes de COVID, que é a reação de cadeia da polimerase, que é basicamente pegar um fragmento de DNA e amplificar até ficar grande o suficiente para a gente conseguir ver, porque é muito
pequeno. Eu aprendi sobre isso fazendo propaganda de outro podcast, mas eu aprendi isso no Projeto Humanos, né, que eles falaram sobre os testes feitos no DNA da criança achada e era feito PCR. Aí ele explicou justamente isso, que era para amplificar o sinal de DNA das amostras. Aí eu lembro disso, por causa deles.
Excelente.
Pois é, e aí, como é que a gente faz isso? A gente faz isso com a gente pega as populações, faz análise de PCR de cada indivíduo, de cada população, tanto que as populações, no geral, elas são definidas a posteriori dessas análises, porque, tipo, a gente pode definir, tipo, indivíduos que vieram da Amazônia, indivíduos que vieram da Mata Atlântica. Mas como eles vão se organizar vai depender das análises. Porque, por exemplo, podem ter 3 populações dentro de toda a Amazônia, ou 2 dentro da Mata Atlântica.
Mas o que define essa população? Assim, a porcentagem de semelhança entre os DNA?
Isso. É o quanto essas populações são semelhantes. É exatamente isso.
Não, mas é porque, tipo, dos humanos para os macacos a gente tem 99%, né, de semelhança no DNA.
Sim.
Aí de uma cobra pra outra, você vai ter o quê? 99,999? Alguma
coisa? É muito parecido. Inclusive, no meu caso específico, as espécies eram muito, muito parecidas. Tanto que os nossos testes, eles davam um suporte muito baixo, porque os bichos eram praticamente idênticos geneticamente. Mas isso era meio que esperado mesmo, porque a espécie é muito parecida, assim, os indivíduos.
A espécie é muito parecida porque tem pouco tempo de separação. Faz sentido isso que eu tô falando?
Sim. Inclusive é isso mesmo. A espécie, ela é bem recente.
E aí, sabe dizer qual que é a nova e qual que é a velha?
Isso eu ainda tô fazendo os testes pra definir quais são as populações mais antigas. Mas provavelmente a população mais antiga, ela veio da Amazônia.
Mas como é que você sabe qual que vai ser a primeira?
Ah, com base em datação molecular, que é o seguinte, a gente pega... eu vou explicar de uma maneira mais simples. Imagina que a gente tem 3 populações, duas na Amazônia e uma na Mata Atlântica. E aí a gente compara essas populações. A população que é mais diferente das outras, geralmente é mais antiga. Entende? Porque...
Entendi.
Porque pode ter surgido, por exemplo, uma mudança que é comum entre as outras duas populações.
As duas da Amazônia provavelmente vão ser mais próximas do que as da Amazônia com as da Mata Atlântica, não?
Não necessariamente. A gente tem exemplos de estudos que, por exemplo, teve uma espécie de macaco. Macaco prego, se não me engano. Tem um estudo recente que mostra que a espécie saiu da Mata Atlântica. Não, essa era outra espécie. A espécie saiu da Amazônia, foi pra Mata Atlântica e voltou pra colonizar outra parte da Amazônia que ela não ocorria antes.
Ficou com saudade de casa?
Na verdade, ficou com saudade de casa, mas queria conhecer, foi pra outro bairro.
Na verdade, a minha dedução foi porque se é o ambiente que faz essa diferença, as duas estarem na Amazônia faria com que fosse o mesmo ambiente e que seria diferente do ambiente da Mata Atlântica, não?
Mas é que ele tava falando, né? Porque se você sai e volta, você já teve influência do outro ambiente que você foi,
isso,
né?
Isso.
Aí quando volta, já não é mais aquela, é outra coisa.
Exatamente.
Entendi,
tudo muito complicado. Na verdade é simples, só que é complicado, né? Porque acontece muita coisa. Às vezes acontece um raio, algumas coisas em Rio. Mas uma coisa que eu queria explicar também é que filogeografia é uma ferramenta tão legal, tão batuta, tão distinta, que dá pra ser usada em outras coisas além da biologia.
Tipo o quê?
Por exemplo, existem estudos filogeográficos de árvores genealógicas de línguas, por exemplo, de idiomas.
Ah, que coisa linda!
Já chamou a atenção da Debbie.
Dá pra, inclusive, fazer filogeografia de línguas. Se eu não me engano, eu vi um estudo filogenético de... que usou todas as famílias linguísticas que são conhecidas. Se eu não me engano, o grupo irmão, que, ou seja, que é o idioma mais aparentado do outro, o grupo irmão do português era o italiano, não era o espanhol.
Que maravilha, que coisa linda. Depois eu quero ver, se você puder, você me manda.
Eu vi isso na graduação, eu vou procurar de novo esse estudo e eu te mando.
Tá bom. Tem mais alguma coisa que você queira falar? Porque, assim, a ligação tá ficando cara já.
Não, pode ser só isso também. Ah, tem uma coisinha só. Saindo um pouco dos bichinhos que são legais, tem também filogeografia de gente, por exemplo. Não sei se vocês já ouviram falar na Eva mitocondrial. Ela foi estabelecida num estudo filogeográfico. A Eva mitocondrial é basicamente o mais recente ancestral comum de linhagem materna entre todos os humanos. Ou seja, seria basicamente a mulher de qual todos os seres humanos viventes surgiram a partir disso. Descendem dessa mulher.
Que incrível!
Acho que eles dataram de uns 100 mil para 230 mil anos atrás, mais ou menos.
Mas isso foi encontrado o quê? Numa múmia? Num corpo?
Não, é estudo de com base em amostras de
célula, de DNA.
É, e aí compara os indivíduos que foram utilizados para fazer as referências e tal, e compara também com fósseis e outras coisas, DNA de múmia, essas coisas também, para ver qual foi mais ou menos o ponto onde tem, sei lá, um gene que está presente em todos os seres humanos viventes.
Tô fascinada. Se eu nascer de novo, eu vou estudar isso aí.
Tu pode fazer filogeografia de línguas, não precisa nascer de novo.
Não, mas vai ser uma coisa muito diferente do que eu trabalho hoje. Quero mais trabalho, não. mas rola um sidecast, hein? Rola um sidecast desse aí.
Eu queria fazer uma pauta de filogeografia.
Bora. Eu entro com a língua, vai. Então tá combinado.
É bacana, aí. Não queria interdisciplinaridade, né? Nas pautas, tá aí, ó.
Perfeito, perfeito. Então, se você ouvinte, tem alguma pergunta sobre... filogeografia. Caio, onde que as pessoas te encontram?
Então, pessoal, vocês podem me encontrar... Eita! Vocês podem me encontrar aqui no Portal Deviante. Talvez aparecendo do Ciência Sem Fio, não sei. Mas vocês podem me ouvir no SciCast, no Contrafactual, no Spin de Notícias. E vocês também podem me encontrar no EgoCast. Lá eu sou host e eu falo besteira. Aqui eu falo coisa didática e séria. Eu falo besteira também. O Ciência Sem Fio é pronto que eu falo besteira também.
E você tem algum contato de rede social?
Ah, eu tenho, é que eu sempre esqueço de falar. Vocês podem me encontrar no Twitter, @caio_2112. E tem no Instagram também, se vocês quiserem ver fotos conceituais muito, muito raramente. @caiocunhaferreira.
Beleza. E os nossos convidados? Dona Bruna Dir, onde as pessoas te encontram?
Oi, gente. Então, aqui, né, no Portal Deviante, escrevendo textos, participando da equipe de TI do SciCast. E nas redes sociais eu sou a Bruna Dir, com 2 I's e 2 R's, em todo lugar.
Porque não tem ninguém na vida que tenha esse nome.
Pior que tem, mas agora eu roubei pra mim.
Olha aí.
E você, Gabi, onde que as pessoas te encontram?
Uai, eu tô aqui no SciCast falando de meio ambiente e coisas relacionadas à geografia. Também tem texto meu no portal. Eu também tô no EgoCast, com o Caio. No Twitter é @agabiavelina, tudo junto. E é isso, porque no Twitter é onde a vida acontece.
É isso aí. E você, Pi, onde que as pessoas te encontram?
Como todos também no Portal Deviante, sou do grupo de engenharia. De vez em quando a gente participa de algumas pautas e na melhor rede, né, o Twitter, é só você lembrar do ex-presidente dos Estados Unidos e colocar eu no final @trumpeu, você me acha facilmente por lá reclamando da vida.
sua referência não é muito boa, mas tudo bem.
Ele que roubou, que eu cheguei primeiro que ele, mas infelizmente as pessoas ficam confundindo.
É que vem de trompete, né?
É, vem de trompete, que eu fui trompetista um tempo atrás, né? E as pessoas na época da eleição ficavam me xingando porque achavam que eu era um fã do rapaz lá, né? Mas passou já, ainda bem que ele foi embora.
Então é isso, pessoas. Vamos desligar, que a ligação tá ficando cara. Um beijo, muito obrigada pela presença de todos. Beijo, beijo, beijo.
Tchau.
Falou, pessoal.
Tchau.
Tchau, gente.
Este programa foi editado por
Tapcast,
edições e produções de podcast.